Agora são 10 horas e 39 minutos. Nosso assunto é uma pesquisa do Sebrae, muito interessante, sobre startups, principalmente tecnologia da informação. Nessa pesquisa há um levantamento dos fatores que levam as startups a crescerem, surgir no setor de tecnologia, qual é o perfil dessas startups. E eu converso com um dos consultores do Sebrae para falar sobre essa pesquisa. Eu converso com o Nicolas Kreitzmann. Nicolas, antes de mais nada, bom dia.
Grande Gilson, muito bom dia a você, a todos os ouvintes da CBN que também estão nos acompanhando ao vivo por aqui. Muito bom dia.
É, nós estamos inclusive com o Nicolas. Quem quiser assistir essa conversa no facebook.com/radiocbnmaringá, pode acompanhar também pelo Twitter, twitter.com/cbnmaringá. E aqui no Dial, tá? Nós podemos, você pode acompanhar, pode participar inclusive, mandando aí a sua mensagem no Facebook, no Twitter, na nossa página. Nicolas, vamos começar pelo seguinte, como é que foi essa ideia de fazer essa pesquisa pelo Sebrae com as startups?
Muito bom, não foi a primeira vez, né, que essa pesquisa foi lançada. Nós chamamos ele de mapeamento das startups do Paraná. Ela já está na sua 5ª edição, então a gente já faz ela com uma certa recorrência, com o objetivo de acompanhar a evolução das startups do Sebrae, do Paraná. Isso mostra, isso traz vários pontos positivos para nós, como, por exemplo, mostrar como o nosso estado está evoluindo em termos dessas empresas de base tecnológica. Segundo motivo, como que o trabalho do Sebrae tem conseguido impactar o surgimento de mais desses negócios, de mais atores que fomentam esse, o que a gente chama de ecossistema de inovação. Então, essa iniciativa surgiu, ela vem ganhando uma musculatura aí a cada ano, e o resultado aí de 2021 foi, 2020-21, né? Foi mais uma vez espetacular. A gente tem visto cada vez mais o Paraná muito bem posicionado, com ótimas startups nos representando. Somos aí, depois de São Paulo, o estado do Brasil que mais tem startups. Isso é motivo que nos orgulha, porque mostra que o nosso estado, a nossa cultura empreendedora está boa e antenada a essa nova economia.
Você falou pandemia, falou crescimento do setor de TI, das startups. Tem alguma coisa a ver com relação à pandemia, efetivamente, o serviço prestado? Quer dizer, é possível perceber que em alguns serviços a tecnologia da informação cresceu por causa da pandemia?
Com certeza, Gilson. Quando a gente fala aí do modelo de negócio das startups, a gente está vendo, a gente está falando aqui de negócios que começam a surgir para resolver problemas reais existentes no mercado. Então, quando a gente começa a ver um momento como esse que a gente vive, de pandemia, que afeta a área saúde, área pública, o mundo dos negócios como um todo, o que a gente começa a ver é uma avalanche de oportunidades aí abertas a serem atendidas. E aí o empreendedor que está conectado, está antenado a essas possibilidades, atrelado às suas habilidades, atrelado à capacitação que tem no mercado, entra de cabeça nisso, cria negócio com base tecnológica que pode ajudar a resolver muitos desses problemas que apareceram aí nesse nosso último ano.
Bom, pelo levantamento, o Paraná tem, você mesmo colocou agora há pouco, ficamos atrás de São Paulo, um papel de destaque. As nossas startups que estão aí crescendo, e algumas delas com oportunidades devido à pandemia, elas têm um mercado abrangente, amplo, que cresce constantemente? E que tipo de crescimento é esse? É um crescimento sazonal? É uma constante? Para resumir, nós vamos se transformar no Vale do Silício ou, brincando, a gente está meio perto do precipício?
Não, acho que isso é uma excelente pergunta, viu, Gilson? É importante reforçar que o que a gente já conseguiu acompanhar no mapeamento, né? Algumas das vocações aqui do nosso estado, elas acabam ficando mais evidentes. Então, o mapeamento nos mostrou que, por exemplo, startups na área da saúde e do agronegócio disparam, né? Porque é algo que a gente faz muito bem, mas tem uma oportunidade de fazer ainda melhor. Então, isso mostra o quê? Mostra que nós já somos referência nesses setores, o Paraná já é uma referência nesses setores. Isso nos proporciona e nos posiciona com o potencial de ser ainda melhor. Agora, o que acontece? É natural também que muitas outras ideias de negócio vão surgindo ao longo desse período, só que nem todas vão performar, nem todas vão ter sucesso. Agora, o que é o ponto positivo de pensar quando a gente vê esse número crescer? A nossa mentalidade, o mindset do empreendedor está muito antenado a essa nova economia. Esse é o ponto positivo e é aí que o nosso estado sai ganhando.
Quantidade de pessoas por startups, o crescimento, o tempo de maturidade dessas startups e o futuro delas, porque algumas delas acabam virando fusão, algumas desaparecem ou não?
Não, é exatamente isso que acontece, Gilson. O que a gente sempre tem constatado, e eu vou trazer um número muito relevante, mais de 50% das startups aí que apareceram no mapeamento 2020-2021 já mostram um nível muito bom de maturidade. A gente considera aí no estágio de operação, tração e até scale-up. Isso mostra que sim, nós sempre vamos ter uma grande base, né, uma boca de funil com muitos novos projetos surgindo, mas a gente tem também startups aí começando o que a gente chama de performar, começando já a ter um bom índice de faturamento. Para você ter uma ideia, fazendo um recorte aqui, falando até de Maringá e região, mais de 50% aí das startups mapeadas já estão faturando, já estão formalizadas, inclusive. Isso mostra o quê? Que novos negócios surgindo, novas contratações estão acontecendo, mais arrecadação de impostos e a nossa economia girando cada vez melhor. Então isso é muito positivo. Então isso vai acontecer, viu?
Uma coisa que você colocou que me deixou meio surpreso. Quer dizer, eu tenho startups com tempo curto de fundação que estão crescendo, elas estão tendo estrutura própria de manutenção, quer dizer, tem aquele projeto futuro, já existe um plano de ação futura, e essas empresas tendem a se consolidar no mercado. Aí tem aquela coisa, mão de obra qualificada. A gente sabe que tem uma pressão muito grande no setor de TI por falta de gente, né? Como é que se mapeia isso? Quer dizer, a gente tem pontos de formação que possam gerar, fornecer mão de obra para essas empresas? A gente tem um ambiente de trabalhadores, de inteligência humana para o desenvolvimento dessas startups?
Esse é um grande gargalo, viu, Gilson, da nossa região e do Brasil como um todo, né? Eu li recentemente um estudo da Advance, uma grande empresa de consultoria a nível nacional, e eles trazem isso que um dos fatores que mais está pegando e vai ser prioridade número um para todas as empresas de base tecnológica é focar no profissional aí que tem uma expertise em tecnologia. Agora, isso sim, não tem como resolver isso de outra forma, a não ser formando mais profissionais e deixando, estimulando esses profissionais a virem para esse mercado. Agora tem um fator aqui que poucos levam em consideração, que empresas de base tecnológica, elas precisam de outras habilidades também do que além de pessoas que entendem de programação. Então, por exemplo, o cara que vai abrir uma startup, ele vai precisar de um cara muito bom em vendas. E aí é uma grande oportunidade para quem é o quê? Não precisa ser formado em vendas, mas tem uma boa comunicação, gosta de se relacionar com pessoas. Então é importante que as próprias startups, as empresas de base tecnologia, se mostrem atrativas e sedutoras para o mercado para atrair todos os tipos de profissionais.
Agora, eu queria explorar um pouquinho essa questão da empresa de startup. O Sebrae tem uma longa experiência com vários setores, micro e pequenas empresas. A gente está muito acostumado com o setor de varejo, por exemplo, indústria, prestação de serviços sem grande aporte tecnológico. E também com aquela coisa assim, vou montar minha loja, vou montar perto de uma região, vou montar numa região onde tem um determinado ambiente, naquela região, naquele bairro. Uma startup tecnológica, ela não tem limite, ela não tem fronteira. E, ao mesmo tempo, a visão de negócio é diferente.
É diferente. Eu vou falar duas situações aqui para você, tá? Uma é sobre o potencial e a outra é sobre o gargalo que vem na sequência. Uhum. Quando uma startup ela começa, ela encontra uma oportunidade real de mercado. E aqui a gente até comentou aqui no início da nossa conversa, essa pandemia trouxe muitas oportunidades, escancarou esse mercado das oportunidades. Até aí tudo bem. Segundo fator é que talvez esse problema que tem aqui em Maringá tem no mundo inteiro. Então, isso representa uma oportunidade disso que você falou. Não tem fronteiras. Uma, porque a dor é do mundo inteiro ou é do Brasil inteiro. E segundo, porque eu consigo escalar ela colocando tecnologia nessa conversa. Até aí tudo bem, isso não é novidade. Agora tem um fator que é um grande gargalo, Jesus, que para você conseguir dar essa escalabilidade, mesmo que você tenha base tecnológica, você precisa de capital, de investimento, para poder manter uma operação enquanto você não sabe se aquilo ainda vai vir a dar certo no futuro. Porque pode ser que amanhã aquilo fique desinteressante para o mercado. E esse é um gargalo que a gente está buscando agora, o mapeamento mostrou, ainda é baixo o número de capital investido nas empresas nascentes, nas startups nascentes aqui no Paraná. Temos um grande oceano azul ainda para trabalhar essa temática de atração de capital de risco, injetar dinheiro, né, nessas startups, o famoso capital de risco, o investimento anjo, para esses empreendedores pegarem esse dinheiro, aplicar em tecnologia, aplicar em contratação de pessoas para fazer os seus negócios performarem e ganhar, então, essa barreira exponencial que você mesmo citou muito bem.
A questão de investimento anjo, para o nosso ouvinte entender, é aquele empresário, aquela pessoa que tem o capital e resolve investir na empresa, ser o investidor da empresa para ajudar ela a crescer. E alguns até fazem orientação e administração nessas empresas. Mas também falta aquela coisa de crédito, que várias micro e pequenas empresas, a gente sempre conversa com o pessoal do Sebrae, reclama muito que falta investimento, falta crédito. Para o setor de tecnologia também, se ele for bater na porta do banco, da financeira, difícil?
Aí tem que avaliar caso a caso, né? São várias situações. Eu acho que a gente tem que valorizar agora que talvez o empresário ele pode ficar atento, e aí é uma coisa que está pouco evidente ainda no dia a dia dos empresários, Gilson, que são os editais de fomento à inovação. Então, empresas de base tecnológica já têm isso no seu radar. Então, a gente tem uma série aí de editais que estão sendo lançados. Tem um recentemente agora que está sendo no mercado, vai virar notícia. São mais de 44 milhões aí para atender muitas startups aí, nível de Brasil, empresas de tecnologia, próprios fundos de investimento surgindo aí com essa capacidade. Então, é importante que o empresário fique atento à quantidade de editais de fomento que estão surgindo no mercado. Colocar isso também no seu radar na hora de for prospectar crédito no mercado. Né? Olhar, claro, os meios tradicionais já conhecidos, mas olhar esses que são os editais de fomento. Isso é algo para deixar no radar. E, ó, uma pesquisa na internet vai ajudar muito já a encontrar quantas possibilidades incríveis tem aí no mercado nacional e internacional.
Tributação, Nicolas.
Tributação. Vem aí uma possibilidade muito bacana, já está tramitando aí a nível federal, o marco legal das startups. Isso vem aí com uma pegada muito positiva para estimular ainda mais o surgimento desses negócios de base tecnológica, para estimular que mais investidores aportem dinheiro em startups sem ter um comprometimento com aquele negócio, porque ele pode vir a não dar certo. Então, vem aí o marco legal das startups, está em tramitação, certamente aí é pauta para uma próxima conversa. Porque isso sim, Gilson, é uma mudança de chave na cultura de negócios, inclusive aqui do Brasil, e vai trazer potencial incrível para a nossa economia.
Nesse mapeamento que o Sebrae fez, eu queria fazer uma pergunta espinhosa. Essa é uma percepção minha, tá? De algumas leituras que eu faço, de algumas visões que eu tenho sobre o setor. Machismo. É um setor de homens. As mulheres têm crescido no setor, mas ainda há muita dificuldade. Na nossa região, no mapeamento, são elas ou eles que estão à frente das startups?
Ainda são eles, Gilson. A grande maioria, tá? Agora, sim, se a gente começa a olhar um recorte a nível de perspectivas para o futuro, o número vem crescendo muito de mulheres CEOs à frente das startups, as famosas founders, né, que nós chamamos, mulheres fundando. Isso se deve a vários fatores, né, a mudança cultural, a novos estímulos, a novas empreendedoras de referência surgindo a nível nacional, e, inclusive um empoderamento no sentido muito mais de se dispor a buscar novas possibilidades. Então, essa mudança cultural que a gente está acompanhando, né, ao longo dos últimos anos, era pouco tempo atrás a gente fazia hackathons, né, que talvez não tinham ainda mulheres participando. Estou falando que é questão de 4 anos aí atrás. Hoje já é quase 50-50. Então é muito legal ver isso construído. E eu tenho certeza que nos próximos mapeamentos esse número vai se equalizar cada vez mais. E todo mundo ganha com isso é muito legal.
Além da mulher, do homem que eu estava conversando agora à frente de uma startup de tecnologia da informação, diversidade também é um setor que supera questões como, por exemplo, a questão racial, a discussão de gênero.
Isso é muito bacana, porque até hoje a gente não tem indícios aí de problemas quanto a isso, sabe? Então, tem sido super bem aceito. Eu acho que essa questão de gêneros, inclusive, tem startups surgindo para resolver problemas desse mercado, das dores que aquelas pessoas sentem. Então, é muito gostoso ver que até hoje, eu pelo menos desconheço alguma polêmica causada aí em termos disso, né? Então, é muito gostoso ver quão saudável é esse movimento, porque o que está sendo discutido ali, Justo, é empreendedorismo na veia, sabe? É criar novos negócios. Então, parece que o pessoal não está preocupado, não dá muito tempo para discutir, né? Criar polêmicas, mas sim, independente de gênero, independente do que for, é pensar em criar negócios aí que podem mudar uma economia local ou internacional.
Para fechar, Nicolas, é um setor organizado, unido, ou é um setor que tem concorrência e muitas vezes desunião?
Não, muito pelo contrário. A gente tem várias entidades sérias a nível nacional que vão surgindo para organizar movimentos aí do surgimento das startups. É importante reforçar nas regiões, tanto falando do Paraná, né, estamos falando do nosso estudo aqui, temos diversas comunidades de empreendedores que se organizam, falando específico aqui de Maringá e Londrina, um eixo muito, muito importante aqui, a comunidade Red Food, que movimenta e estimula que empreendedores se reúnam, que debatam ideias. Então é muito legal ver que é um movimento, é um setor que ele cresce conectado desde o início para se tem problemas resolver junto, para olhar a possibilidade de olhar em conjunto. Então isso é outra graça, né? Outro fator aí importante que estimula cada vez mais a gente ver empreendedores a entrarem neste segmento aí da tecnologia.
Nicolas, obrigado por essa conversa, parabéns pelo trabalho.
Valeu, Gilson, um grande abraço, até a próxima.
Conversei com o consultor do Sebrae, Nicolas Kretzmann, falamos sobre o mapeamento que o Sebrae fez com as startups no Paraná de tecnologia da informação. O setor tem crescido muito, como o próprio Nicolas falou, em relação à pandemia, acabou aproveitando muita oportunidade, foram muitas oportunidades para o setor nesse período. Ele destacou o agronegócio e a saúde como setores onde houve crescimento do setor da tecnologia da informação e das startups. E elas nascem bastante estruturadas, têm futuro, têm inclusive capacidade de crescimento muito rápido, de retorno muito rápido.